E já temos connosco o Miguel Viterbo Dias, tem-nos trazido outras histórias do desporto e hoje começa com uma que, no mínimo, original. Um protesto motivado por uma vitória.
Sim, que isto ganhar também dá trabalho, não pensem que não.
Não é?
Chatices, que ainda por cima agora não se pode festejar com toda a liberdade, por causa das regras que estão impostas um pouco por todo o mundo, e que o digam os adeptos do Ibis Sport Clube, que é uma equipa brasileira que já foi considerada a pior do mundo e desta vez a desgraça das desgraças venceu por 7-1, apurou-se para um torneio estadual do Pernambuco, e nas redes sociais foi o próprio clube que brincou com a situação ao escrever que considerou esta derrota um péssimo resultado. Lá está. Cabe lá na cabeça agora ganhar. Ao mesmo tempo, o clube partilhou também uma fotografia com revolta de adeptos que empunhavam cartazes a dizer: devolvam o meu Ibis, queremos derrotas. Pode ler-se num cartaz, é verdade. Está no Facebook. Esta justificadíssima onda de descontentamento juntou-se uma das estrelas deste Ibis Sport Clube, portanto o antigo pior número 10 do mundo, que pediu mesmo a demissão da direção depois de uma hecatombe destas.
Bom, não se descaracteriza assim o clube, não é?
Sim, claro, claro. Uma história que jogada assim fora. Não, agora, a questão é quem é que perdeu frente ao Ibis? Quem é que foi goleado?
Quem é que fica com esse cinto, não é? O cinto de pior clube.
Exatamente.
Ora bem,
exatamente.
Esses, portanto, é o Cabense, é o tal clube que perdeu por 7-1 frente ao Ibis, o Ibis até se deu ao luxo de desperdiçar 3 grandes penalidades nos primeiros 45 minutos. Imagine-se só este jogo, não é? É um resultado que surpreendeu o Brasil no seu todo. A Fox Sports escreveu até que o clube, o Ibis, está agora a passar por um momento difícil na história ao registar uma vitória tão folgada. Isto, há patamares que, por muito que se persiga, não se conseguem mesmo alcançar.
Será que isto são daqueles clubes que fazem um patrocínio para ficar com, para mudar o nome?
Não. É possível, não sei.
Se calhar é.
Não,
agora fiquei um bocado curioso com isto.
Mas posso tentar saber para trazer amanhã.
Aguardo essa informação, Miguel Viterbo Dias.
Estamos cá para te servir.
Olha, e do futebol passamos para as setas. Isto porque parece que há um special one português nos dardos.
É verdade, chama-se José de Sousa. Fez ontem história ao vencer o grande slam de setas. Eu espero que não seja um desprimor, mas é mais fácil dizer setas do que dardos.
Eu prefiro assim.
Isto é mais ou menos como ping-pong e ténis de mesa, não é? Às vezes, mas pronto, José de Sousa conquistou o terceiro maior torneio da Professional Darts Corporation, que é um circuito fechado que reúne os melhores jogadores de setas do mundo. Ele é o primeiro estreante a ganhar esta competição. Bateu na final o inglês James Wade por 16-12. Vamos ouvir esse momento da coroação. Champion winning his first televised tournament, ladies and gentlemen, from Portugal, the special one, José
de Sousa! O Paulo passa-se com as setas.
É verdade.
Mas que é isto?
Claro. Atenção com o José de Sousa.
Eles acham que todos os José são special one. Essa é a tradução.
O José de Sousa é da Azambuja, tem 46 anos. Diz que há 5 anos estava no sofá a assistir a estes campeões das setas e agora está aqui a ganhar 140 mil euros. Foi o que conquistou com esta vitória. Ele que ocupa
140
agora.
140 mil euros?
É
vai
verdade.
Tudo para o bar continuar a jogar. Já vai pagar imensas rodadas. Ai, epá.
E este é só o terceiro maior, portanto imaginem o maior torneio, quanto é que não dará. Julgo que é mais de meio milhão de euros, mas ele contente por ter passado de estar em frente à televisão, sentado no sofá a ver estes campeões das setas, e agora ele próprio está neste torneio e a vencer. Ele que nas imagens até se vê com grande emoção.
Aliás, Miguel, esse percurso começou assim de uma forma muito sui generis, não é? Como conta uma reportagem do Observador, sobre quem lançou a carreira deste campeão de setas.
Ora, isto tudo o que mete bares, não é? Pode ir por caminhos mais estreitos. O José de Sousa, como estava a dizer há pouco, é da Azambuja, jogava de forma amadora, um bocadinho como todos nós, não é? Quem é que com duas cervejas não é campeão das setas? Ora, acabou por ser um espanhol que lançou esta carreira, pagava-lhe metade das despesas de participação nos torneios, em troca de receber metade dos prémios financeiros. Acontece que esse patrocinador era um dos maiores traficantes de droga de Espanha. Chama-se... Há azares, não é? Há azares. Chama-se Francisco Hernández, ou Kiko, como é conhecido no meio. Geria um supermercado de droga nos arredores de Madrid. A história foi contada no Observador pela Carolina Branco. Este Kiko foi detido pela Polícia Nacional Espanhola no mês passado. Este supermercado de droga, que tinha um cash flow de 4 milhões de euros por ano, portanto não era um negócio de sumenos. O José de Sousa garante que nunca se apercebeu de nada, até porque lá está, limitava-se só a jogar setas num dos bares deste traficante espanhol.
Era só cervejas.
Só uma nota.
Isso
também
já não era uma...
pôr a Carolina Branco
uma mercearia de droga.
A tratar um tema de tráfico de droga também é interessante.
Muito bem, rapidamente, Miguel, terminamos com uma Mourinho. História de um outro Special One.
Mourinho, mais uma vez, já ontem
agora
falámos
dele.
Este é o original. Ele tentava viver uma boa semana, por isso também é que estamos aqui a falar muito dele. Venceu o City de Guardiola por 2-0. Ontem falámos sobre uma das estratégias para esse jogo, mas mais importante que isso foi José Mourinho fez uma aposta com um dos jogadores e teve que desembolsar uma nota grande para pagar essa aposta.
Ora, o conceito de nota grande é sempre diferente, não é? De carteira para carteira, e aposto que a carteira de José Mourinho é bem recheada. Quem é que foi o felizardo?
Ora bem, foi Sérgio Reguilón, é jogador do Tottenham, e a aposta era pagar uma perna de presunto.
Ah,
ora, diz Mourinho que essa perna de presunto lhe custou 560 libras. Espero que tenha sido bem degustada, certamente que...
É pata negra, de certeza.
Exatamente, apostas são apostas, é para se pagar, e a Mourinho não terá custado muito também.
Olha, e Mourinho... que é cada vez mais um adepto do Instagram, não é, Miguel?
E porque isso está a fazer sucesso entre o plantel, são os próprios jogadores. Aliás, já ontem o Nelson também falou sobre isso, que é o Mourinho partilha muitas coisas com os jogadores no Instagram, eles lá vão tendo que ir respondendo, não é? Como se gostassem daquilo, podem nem sempre gostar, mas
faz parte, faz parte.
Os próprios comentadores da imprensa britânica dizem que Mourinho está a fazer uma lavagem cerebral ao plantel, não sei se com recurso ao Instagram ou não, mas a conta do treinador português do Special One Original é já considerada também na imprensa britânica uma das mais divertidas do futebol.
E o Sérgio foi Reguilón.
Estava guardada.
Podemos fazer uma rima com Ramon também. Foi que ele ganhou uma perna. Não, vamos fechar isto. Histórias de outras histórias do desporto com o Miguel Viterbo Dias amanhã à mesma hora. Um abraço, Miguel.
Um abraço.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.